tocou desde a fundação do mundo. O Senhor veio nos escolheu, Senhor, e nos colocou na igreja. Senhor, para nós sermos transformados, Senhor, para nós crescermos, Senhor. Ó, Senhor Jesus, agradecemos essa manhã pela Tua palavra, por essa reunião, o Senhor ter nos trazido aqui. Ó, Senhor Jesus, amém. Então, irmãos, amém. É graça e paz para a vida da igreja. Ontem nós vimos sobre paz com o irmão Mário e vimos ali sobre aquela parede que o Senhor, né, de separação que o Senhor derrubou, né? O próprio Senhor fez, né? Então, irmãos, nós agradecemos que o Senhor tem mostrado a sua palavra para nós nesses últimos tempos, né? O Senhor tem aberto a sua palavra para nós, né? Sem restrições. O Senhor tem mostrado, né? O Senhor tem nos cientificado, né? A respeito da vontade dEle. Verdade? O Senhor tem uma vontade, nós sabemos, ali em Efésios, desde a eternidade passada. O Senhor, o quê? Ele fez um plano ali para o homem, né? Desde a fundação do mundo, né? Efésios 1 fala ali que Ele nos escolheu, né? Antes da fundação do mundo, né? Isso é muito rico, é maravilhoso isso, né? Antes da fundação do mundo, nesse plano que o Senhor arquitetou, nós já estávamos nesse plano. Cada um de nós que está aqui, Mário, você estava nesse plano, irmão. Antes da fundação do mundo, João também. Amém, né? E então, e fala que ali ele nos predestinou também. Primeiro ele nos escolheu, né? E fala que depois ele nos predestinou, né? Predestinar é traçar o nosso destino, não é? Ele traçou o nosso destino. Qual seria o nosso destino para cada um de nós? Então, esse destino inclui nós sermos filhos dele, filhos de Deus, né? Então, o Senhor, nesse destino para cada um de nós, ele falou assim: olha, o Carlos, daqui não sei quantos mil anos lá na frente, ele vai ser o meu filho. Ele vai receber a minha vida, né? Ele vai receber a minha vida, ele vai ser o meu filho. Cada um de nós, irmão, o Senhor fez isso, né? Então, ele traçou o nosso destino ali. E quando nós recebemos o Senhor começou o quê? Fazer uma obra em nós. Então, o quê? Houve a redenção ali, né? O perdão dos nossos pecados. Né? Como nós vimos ontem, a maior barreira que havia de inimizade, quem que era ali? Nós vimos entre judeus e gentios, né? Entre bárbaros, citas. Mas qual que era a maior barreira que existia, irmãos? Que o Senhor Jesus quebrou ali? Era a questão entre Deus e o homem. Então, quando o Senhor morreu na cruz, como o Mário falou, e ali ele ressuscitou, ali na cruz, o Senhor tirou essa barreira. Entre o quê? Entre o homem e Deus. Porque não havia possibilidade de contato, não é verdade? Nós vimos ontem. O único povo terreno que poderia ter acesso eram os judeus ali. Se você fosse gentil, antes do Senhor, se você quisesse chegar lá no templo, né? O tabernáculo, falou: olha, eu quero adorar também, eu quero ver como que é aí. Falei: não, você não pode. Vai embora. Ele mandava embora, irmãos. É só os judeus. É. Mas aleluia pela cruz, né? Aleluia pela vinda do Senhor. O Senhor quebrou essa barreira, né? O que era só para eles, ali naquela época, tornou-se para todos nós, né? O que aconteceu? Um novo homem, não é verdade? Surgiu um novo homem ali na cruz, com aquela... O surgimento da igreja, nós vimos ontem que foi um novo homem. E nesse novo homem, irmãos, não há judeu, não há gentil, não há pobre, não há rico, só há Cristo, irmãos. Só há a fé, uma só fé, um só Espírito, né? Tudo é um. Né? Não há mais separação, não há mais duas coisas. Ó, você pode, você não pode. Né? Então, essa obra, irmãos, que o Senhor fez por nós. E todos esses beneficiários, vamos dizer assim, desse plano que o Senhor fez, ele nos ajuntou num lugar, né, que chama igreja, amém? Que é o corpo de Cristo, nós vimos ontem também, né? A mensagem de ontem, ela casa perfeitamente com essa mensagem de hoje, né? Parece que todos os finais de semana tem sido assim, né? Porque a palavra é uma, né, irmãos? Então, o Senhor nos ajuntou, o Senhor nos colocou nesse lugar chamado igreja, né? Que não é um local físico, né? Então, esse local que nós... Nesse corpo que nós fazemos parte, nós somos colocados dentro desse corpo, ele é um viver. A igreja nós vimos que não é prédio, né? Aqui nós vimos ontem várias definições, né, para a igreja, né? Eclesia, depois nós vimos corpo de Cristo, né? E a igreja também, irmãos, ela é um viver. Né? Ela é um ambiente que nós estamos e que nós temos que ter um viver ali. É um viver que nós temos com o Senhor. Né? Então, aqui nesse viver na igreja, o Senhor nos colocou para que nós sejamos transformados. Né? Cada dia. Aqui existe o poder do Senhor. Né? O poder da vida de Deus está aqui na igreja. Né? E essa vida, esse poder, ele vai nos transformando a cada dia. Cada comunhão que você tem com o Senhor, né? Cada reunião que você participa, você é transformado, irmãos. Sabia? Hoje cedo, aqui nós não cantamos hino, fala que cada dia eu te amo cada vez mais. Né? Hoje cedo, né? Hoje mesmo eu te amo mais. Então hoje cedo, irmãos, nós somos um pouquinho mais transformados aqui. Bem, por essa reunião, graças ao Senhor. E à medida que nós continuamos tendo esse viver de igreja, esse poder da vida do Senhor, ele vai nos transformando. Né? E vida da igreja, irmãos, não é só aqui a vida de reunião. Né? Você sai daqui, a vida na sua casa, no seu trabalho, os jovens na escola, na faculdade, em todo lugar nós precisamos o quê? Ter esse viver. Né? Então, na igreja, irmãos, nós não podemos também querer perfeição de todos os irmãos. Porque a igreja, nós, como foi falar, nós estamos em transformação. O Senhor está nos transformando a cada dia. Então, nós não podemos querer perfeição de todos os irmãos. Por quê? Muitos aqui, creio que quase todos, têm dificuldades, né? Têm problemas, né? têm defeitos. Isso é normal, irmãos, porque nós estamos o quê? Em transformação. A vida do Senhor ainda está nos transformando. Né? Mas, para o Senhor não vê a igreja, ele não vê cada um individual na igreja, ele vê como um corpo. Né? Então, quando ele vê a igreja como um corpo, ele vê o quê? Algo perfeito. Né? Mesmo que nós tenhamos problemas, dificuldades, mas o Senhor não olha para cada um de nós. Né? Quando ele vê de forma coletiva. Né? Tanto é que lá em Apocalipse, quando ele fala das igrejas ali, a parte das igrejas, algumas, tinha aquelas observações, né? Aqueles problemas assim. Mas, ali, o Senhor o quê? Olhava para todas elas, o Senhor olhava com amor, ali, né? como a igreja também. Né? Ele fala que as igrejas ali eram os candelabros de ouro, está em Apocalipse. Né? Candelabro de ouro é algo que tipifica a natureza de Deus. Então tinha a vida de Deus, tinha a natureza de Deus em cada igreja, porque todas eram candelabros. Né? E aqui também existe a vida de Deus, né? A natureza de Deus está aqui na igreja. Né? O Senhor olha para isso, né, irmãos? Então, graças ao Senhor, que nós, hoje nós estamos aqui para ser transformados. Né? Então, cada um de nós precisa abrir o coração, precisa buscar o Senhor para que essa vida de Deus nos transforme a cada dia. E à medida que nós somos transformados, o Senhor vai fazer o quê com cada um de nós? Ele vai nos enviar, né? Como enviados. Né? Efésios capítulo 1 fala isso a respeito de Paulo. Né? Um exemplo de enviado é Paulo. Fala assim, 1:1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então fala Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Né? Então apóstolo, irmãos, é um enviado. É uma pessoa que Deus envia para usar. Né? Não é um título. Né? Você não vai receber um título, um certificado que você é apóstolo. Não, você vai exercer a função de apóstolo. Então, quando você é enviado, você exerce essa função. E apóstolo também não quer dizer que haja um deslocamento de lugar. Às vezes, eu estou aqui em Bauru, eu fosse enviado lá para Andradina. Né? Então, eu sou um apóstolo porque eu estou saindo de Bauru e estou indo para Andradina. Pode até ser também, o Senhor vai te usar lá. Mas muitas vezes, irmãos, no lugar que você está, você é enviado. Né? Na escola, na sua casa, você é um enviado ali, irmãos. Para edificar a tua casa ali. Né? O Senhor, a sua família... Né, com os amigos, na escola, que aqui em Bauru mesmo, na faculdade que vocês estudam, vocês o quê? São enviados. Né? Porque o Senhor tem investido em nós há muitos anos, meus irmãos. Né? Nós temos um depósito, né, de palavra já muito grande constituído em nós. Porque quantos anos o Senhor tem falado, tem mostrado a palavra, né, tem revelado a sua palavra. Né? Então hoje o Senhor o quê? Ele quer enviar. Né? Cada um de nós aqui já foi enviado, irmãos. Né? Porque nós temos esse bom depósito dentro de nós, que nós precisamos dispensar para as pessoas. Né? Passar esse bom depósito. E o apóstolo enviado, ele é um servo também. Então, para você ter a condição de ser enviado e ajudar outras pessoas, você tem a condição de servo. Né? Quando você é enviado para servir as pessoas. Você não é enviado para dar uma palavra bonita, para as pessoas acharem, olha, ele é um apóstolo, para você ser tratado de forma especial. Mas é você enviado para servir, né? Você servir as pessoas com Cristo, com o Senhor, né? Então, graças ao Senhor. Então, essa função, irmãos, esse é o plano do Senhor para a nossa vida. Desde a eternidade passada, o Senhor traçou esse plano, nos colocou na igreja e nos enviou hoje, está enviando cada um de nós. Quando nós atuamos, né, como enviados, né, quando nós exercemos esse apostolado, isso está na vontade do Senhor. Né? Isso é o coração de Deus, está dentro da vontade do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós temos o quê? Alegria e temos paz. Né? Como nós vimos ontem, né? Na igreja é preciso nós termos paz, né? em todos os aspectos. E a paz, irmãos, a gente nota aqui pela palavra que ela anda junto com a graça. Sabia que a paz e a graça sempre estão juntas? Né? Todo começo de epístola, aqui esse versículo mesmo fala. Né? Então aqui, ó, Efésios, ele já fala aqui. Versículo 2, capítulo 1. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então sempre tem graça e paz. Né? Romanos também, capítulo 1, versículo 7. Gálatas. Todo início das epístolas, graça e paz, Paulo fala ali. Então a graça, ela anda junto com a paz. Você quer ter paz? Você precisa desfrutar da graça. Amém? Quando você toca na graça, você desfruta da graça, vem paz. Né? E a graça, irmãos, nós sabemos que é o próprio Senhor sendo dispensado para nós de forma gratuita. Né? Independente da nossa situação, independente da sua condição. Né? O Senhor, Deus, ele deu o Filho para que esse Filho seja dispensado para nós gratuitamente. Né? Então nós precisamos a cada dia desfrutar da graça para que nós tenhamos paz. Ali, Isaías, capítulo 55, versículo 1 fala ali, né? Vinde, né? Vinde, eu vou ler para os irmãos rápido aqui. Fala, vinde a mim, comprai. Diz assim, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Amém? Então aqui fala para nós irmos diante do Senhor e comprarmos. Né? Então não precisa se importar com a sua condição. Falar, eu estou nessa condição. Não, mas o Senhor fala, vinde, né? Vinde e comprai. Desfrute da graça, né? Toca no Senhor. Você precisa ir e comprai. Então aqui fala que a graça, irmãos, é você conseguir o alimento sem você ter condições de comprar. Porque se nós olharmos para nós, às vezes nós não temos condições, né? Mas o Senhor fala, vinde a mim, né? Quando nós nos achegamos diante do Senhor, o Senhor nos supre com a graça, né? Então, graças ao Senhor. Quando você desfruta dessa graça, você experimenta paz, né? Paz com Deus e paz com os homens, né? E fala que isso é importante, né? No nosso relacionamento com Deus e com os homens, nós precisamos de paz, né? Ali, em Levítico, ele fala da questão da paz ali com os homens. Né? Levítico, por causa do tempo, vou falar rápido. É Levíticos capítulo 13, os versículos 47 a 49. Ali fala da questão da lepra ali. Quando havia aquele pecado de rebelião ali, como nós vimos lá em Números, questão de Miriam, né? Quando eles falaram contra o Senhor, contra Moisés ali, então Miriam se achou leprosa. Né? Então nós vemos que esse pecado de rebelião, ele produz a lepra. E nós, ali em Levítico mostra que a lepra, às vezes, ela dava nas vestes também. Né? Não era só na pele, na pessoa, mas dava nas vestes. Né? Então, essa lepra que dava nas vestes, ela mostra o nosso comportamento. Em Apocalipse, fala que as vestes, nossas vestes, são os nossos atos de justiça. Né? Tipifica as nossas vestes. Então, ali, no tecido, quando dava aquela lepra no tecido, o tecido ele é formado por dois fios, né? Por duas direções de fios. Então ele tem a urdidura, ali nos versículos fala, e a trama. Então nesse tecido, a urdidura, ela constitui os fios na vertical. Então todo tecido, irmão, toda roupa, se você pegar, por mais fino que ele seja, você conseguir olhar, ele é entrelaçado, né? Então tem fios na vertical e tem fios na horizontal, entrelaçados, assim. Porque se você não entrelaçar, a roupa não se sustenta. Você não consegue fazer uma roupa só com fios na vertical ou só na horizontal. Você tem que entrelaçar um com o outro. Então todo tecido, toda roupa, toda veste, ela é feita dessa forma, né? Então, ali a urdidura, ela mostra que são esses fios na vertical. E ela, isso significa o relacionamento nosso com o Senhor, né, na vertical. E a trama são os fios que estão na horizontal, que é o nosso relacionamento com os irmãos, com as pessoas, com os homens, né? Então, a trama, ela não consegue se sustentar na horizontal se não tiver a vertical, os fios na vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Então, se o nosso relacionamento com o Senhor, ele não tiver adequado, nós não conseguimos ter um relacionamento com as pessoas também, né? Então, nós precisamos ter esse relacionamento adequado com o Senhor, né? Nós precisamos ter uma comunhão íntima com o Senhor. Então, quando nós temos essa comunhão, esse relacionamento, nós estamos bem com o Senhor, nós também estamos bem com as pessoas, né? Estamos bem com os irmãos, com os nossos parentes, com os nossos amigos, né? Então, é isso que fala ali em Levítico, né? Então, fala aqui, um relacionamento inadequado, sem intimidade com o Senhor, certamente não nos proporciona um relacionamento de paz com as pessoas, na igreja, na sociedade e na família. Então, nós, para termos essa paz que nós estamos falando, nós precisamos o quê? Ter paz com o Senhor primeiro. Estar em paz com o Senhor, né? Na igreja. E aqui, em Efésios, capítulo 2, como nós vimos ontem, fala da questão dessa paz, né? Que o Senhor, ele, toda a parede, toda a barreira de inimizade, o Senhor ali, ele tirou, né? Então, para nós irmos finalizarmos, eu vou ler Efésios, aqui no capítulo 2. Já foi lido ontem, mas eu queria mencionar novamente. A partir do versículo 11, eu vou ler. Fala, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então aqui, irmãos, era a nossa condição, né? Mas como o Mário leu ontem, né? Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz. Amém? O qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, né? Então nós vimos aqui, irmãos, que havia, muitas vezes, nós também, na igreja, nós estamos falando de paz na igreja, nós criamos algumas paredes, não é verdade? Às vezes, nós mesmos criamos algumas paredes. Às vezes, em relação a alguma direção que o Senhor dá, né? Às vezes o Senhor, através dos irmãos que estão à frente, nos mostram uma maneira de pregar o evangelho, né? Ou uma maneira de apacentar nova, que o Senhor sempre é novo, está mostrando maneiras novas, né? Muitas vezes nós temos, às vezes, resistência com isso, né? Então, às vezes, a gente tem o costume de, quando vem algo novo, né? Um exemplo, o livro, um livro na mão, né? Esse projeto, né? Às vezes você concorda, às vezes você não discorda, né? O seu íntimo, né? Você cria uma barreira, uma parede, né? Então, o Senhor, ele vem falar isso, né? Que nós precisamos ter paz em relação a tudo, né? Então, às vezes a gente cria isso e isso torna-se o quê? Uma barreira, né? Mas nós precisamos, quando isso acontece, ter comunhão com o Senhor, né? Diante do Senhor, né? E colocar tudo isso na cruz, como foi falado ontem. Então, quando toda essa, na cruz, nós vimos que o Senhor, ele destruiu tudo ali, né? Fala o pecado, fala o diabo, o mundo. Todas as coisas foram o quê? Crucificadas, e nós fomos crucificados ali, né? Então, quando essas barreiras se levantam, às vezes, né, nós o quê? Nós precisamos colocar na cruz. Porque nós temos opiniões, irmãos. Cada um tem uma opinião diferente. Cada um tem, às vezes, um modo de ver as coisas diferente um dos outros, né? Então, muitas vezes o quê? Às vezes aparecem opiniões, ele fala críticas. Muitas vezes nós julgamos também os irmãos, ou julgamos a forma com que o Senhor coloca as coisas através dos irmãos, não é verdade? Então isso, irmãos, e às vezes nós polarizamos essas coisas, né? Vem alguma coisa nova, falar, eu acho que não está muito certo, né? E aí você comenta com o irmão, você polariza, né? Então o que ele faz? Forma dois polos, dois grupos de opiniões, né? Uns que acham que está certo aquilo e às vezes os outros que acham que não está certo, né? Então existe essa polarização, né? Então que ele fala que nós não podemos fazer isso, né? Se nós temos alguma barreira, alguma dificuldade em aceitar, nós precisamos primeiro ter comunhão com o Senhor, né? Colocar isso diante do Senhor e ter comunhão com os irmãos também, né? Colocar isso diante dos irmãos. Os irmãos estão à frente, nós temos comunhão. Porque na comunhão tudo é resolvido, né? Tudo que você coloca em comunhão, ali consegue ser resolvido, né? Então, essa é a questão. Isso também gera paz, irmãos. Como nós colocamos tudo isso na cruz, nós temos comunhão, tudo isso é derribado, né? E aí, a consequência disso é a paz na igreja, né? Então, para que haja paz na igreja, nós precisamos sempre estar desfrutando da graça. Se nós não tivermos o desfrute da graça, às vezes nós não vamos ter paz em relação a alguma coisa, né? Então nós precisamos, para ter paz, desfrutar da graça, né? E para finalizar, eu queria ler, vamos que os irmãos lessem, Romanos, que é capítulo 14, versículo 17. Vamos ler todos juntos? Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Amém. O reino de Deus, irmãos, é a igreja, né? A igreja é o reino de Deus em realidade, não é verdade? Será em manifestação, mas hoje é em realidade. O reino de Deus que é a igreja. Ele é paz, alegria e justiça, né, irmãos? Então nós precisamos ter paz na igreja, né? Paz na igreja, que é o que o Senhor quer aqui. Amém? Jesus é o Senhor, então. Amém? E vamos cantar o hino, aquele... Graça a vós outros e paz. Eu não lembro o número.